Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Logo quando eu cheguei lá, falaram, ó, estuprador. Aí, de madrugada, depois que a minha irmã saiu, os presos que estavam lá me deram um chute, me deram um soco, que ainda estou dolorido ainda.
Já apanhou dos presos?
Apanhei. Ainda tem mais. Depois que fui para a delegacia. Aí pegaram daí o policial de lá, não o militar, o policial mesmo de lá, esse rio. Pegaram e aqui, estuprador. E me deixaram na cela com dois presos. Aí quiseram fazer sexo oral neles.
Os jornais estão cheios de casos parecidos com esse. A Folha de São Paulo, só para citar um exemplo, trouxe a notícia de que em Vitória da Conquista, cidade a 527 quilômetros de Salvador, os presos foram obrigados a cantar músicas de exaltação à polícia para não apanhar. Durante o procedimento de contagem de presos, quem não cantava, apanhava. A denúncia, publicada pelo jornal na edição de 27 de março de 2017, foi feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção da Bahia. A Comissão de Direitos Humanos da OAB Bahia apontou também espancamentos, utilização de spray de pimenta nas celas, tasers e o uso contínuo de cães de grande porte como forma de intimidação dos presos. O advogado da ONG Justiça Global, Guilherme Pontes, avalia que esse tipo de situação se repete em todo o país e muita gente acha até natural. Ele afirmou que mesmo quando um preso, na presença do juiz, denuncia que foi vítima de tortura, nada é feito.
Na grande maioria dos casos, essas denúncias não são propriamente investigadas e os agentes torturadores não são responsabilizados. Isso aponta para uma conivência do Estado brasileiro com a perpetuação da tortura no país. Isso já foi denunciado não só agora nessa audiência na Comissão Interamericana, mas recentemente nós também estivemos no Conselho de Direitos Humanos da ONU levando essa denúncia de que, ainda quando relatados os casos de tortura, ou seja, nos casos em que o juiz pergunta para a pessoa custodiada se houve ou não tortura, ainda quando a pessoa denuncia a tortura, a investigação e a responsabilização não acontecem na grande maioria dos casos.
Guilherme tem a mesma opinião da ONG Conectas, de que ao não perguntarem a um preso que apresenta sinais de violência física se ele sofreu tortura, os magistrados, o Ministério Público e a Defensoria Pública estariam legitimando a prática. Mas não é assim que pensa a Associação dos Magistrados do Brasil. A vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, juíza Juliane Marques, esclarece que a magistratura não é omissa. Assegurou que mesmo quando não há indagações sobre tortura, mas indícios de violência, o caso é encaminhado para apuração.
Se no laudo do IML que vem para você, junto com os outros documentos, com o flagrante e acompanhado ali do preso, se você já viu no laudo que tem lesões, você já pode mandar encaminhar. Né? Mesmo que você não tenha perguntado às vezes, está tão evidente no laudo que você determina o encaminhamento na ata.
Já o coronel Edmar Martins, da Polícia Militar do Distrito Federal, disse que muitas vezes as marcas nos corpos dos presos não são fruto de tortura, mas efeito da prisão em si. Argumentou que muitos reagem à abordagem, obrigando os policiais a usarem a força.
Muitas vezes as lesões que o preso sofreu são compatíveis com a própria atuação criminosa. Então ele se lesiona praticando algum delito. Muitas vezes as lesões, aqui eu estou falando de lesões leves, não estou falando de lesão grave, lesões leves e médias, muitas vezes ela é compatível com a própria atuação policial, que o policial muitas vezes tem que usar a energia necessária, claro que dentro da proporcionalidade, para realmente efetuar aquela prisão.
O coronel Edmar Martins ressaltou que o juiz tem acesso apenas ao auto de prisão em flagrante, que é um documento simplificado. Por ali, segundo ele, não é possível saber se o preso resistiu à prisão ou se os ferimentos foram consequência da própria atividade criminosa ou de algum tipo de reação na abordagem policial. Por isso, pediu aos magistrados que se aprofundem nos questionamentos durante as audiências de custódia.
Em grande parte dos casos, a gente identifica que poderia ter sido detectado pelo magistrado. Então, a gente solicita que, se for possível, realmente que dê mais instrumentos para que o magistrado possa realmente se aprofundar nessas questões.
A juíza Juliane Marques lembrou ainda que a lei já obriga os juízes a mandarem apurar qualquer caso suspeito de violência contra presos.
Mesmo antes da audiência, por exemplo, de custódia, a gente recebendo um processo em que tivesse um laudo do INL com lesões constatadas, você já tinha a obrigação de encaminhar para que seja averiguado tanto pela Corregedoria das Polícias, também para o Ministério Público, para que seja averiguada a existência de crime.
Já para o promotor Eduardo Ferreira Valério, do Conselho Nacional do Ministério Público, apesar da obrigação legal de mandar apurar, ainda há resistência por parte dos agentes do Estado.
Esse elemento cultural que a cultura e a educação não ajudam a enfrentar acabam resultando numa mentalidade de operadores do sistema policial, judicial, da área criminal, sobretudo, de muita resistência ao enfrentamento da tortura e muitas vezes até de um mecanismo de negar, a negação de que haja tortura e discursos de legitimação de maus-tratos, esses discursos absurdos que a gente ouve, está querendo tratar bandido com chazinho e bolo, dessas maneiras cínicas de negar a necessidade de tratar as pessoas com igualdade e com respeito, que é o mínimo que se espera numa democracia.
A juíza Juliane Marques, por sua vez, não acredita que haja esse tipo de resistência. O que acontece muitas vezes, segundo ela, é que o juiz manda apurar e não é constatada a tortura, ou o crime verificado não pode ser tipificado como tal, mas como lesão corporal ou outro tipo de delito.
Pode ser que, no processo todo, no final não se tenha uma denúncia pelo crime de tortura. De repente pode ser uma denúncia pelo crime de lesão e aí a tipificação é diferente e se você pegar só os crimes de tortura, você vai achar que são poucos, mas de repente se você constar o crime também de lesões, aí você vai ter um aumento, você vai ver que está sendo apurado.
O Ministério Público tem tentado implantar em cada unidade da Federação um comitê de enfrentamento e de combate à tortura. O promotor Eduardo Ferreira Valério explica que os comitês são formados por peritos com livre acesso aos locais onde há privação de liberdade, não só nos presídios, mas nos centros de atendimento socioeducativos para crianças e adolescentes e nas instituições de longa permanência para idosos.
E essas visitas resultam em relatórios detalhados, muito bem feitos, que são enviados, então, aos ministérios públicos das respectivas sedes desses lugares, e esses ministérios públicos atuam tanto na área criminal, de responsabilização criminal por crime de tortura com base na lei que faz 20 anos, como também atuam no âmbito civil, por meio daquilo que a gente chama de tutela coletiva, que são os inquéritos civis, na busca de providências para que a tortura não mais se repita e a responsabilização civil, muitas vezes por improbidade administrativa, dos autores da tortura.
Hoje, apenas Rio de Janeiro e Pernambuco contam com comitês de enfrentamento e combate à tortura. O Ministério Público esbarra na falta de recursos e de vontade política para que esse instrumento chegue aos demais estados brasileiros. O coronel reformado da PM do Rio de Janeiro, Ibis Silva Pereira, traz outra proposta. De acordo com ele, qualquer mudança no cenário de epidemia de violência verificado no Brasil passa obrigatoriamente pela reorganização das polícias militar e civil. Para ele, a forma atual de divisão dos trabalhos entre as duas forças é conflitante.
Nós temos uma polícia que patrulha, mas não investiga, e temos uma polícia que investiga e não patrulha. Essa polícia que está nas ruas, que é a polícia militar, e que atua privilegiando o flagrante, atua, portanto, sem que as suas ações estejam amparadas por uma investigação, por um processo de inteligência que pudesse tornar as ações mais seletivas, né? Esse modelo fragmentado e a ausência de políticas públicas efetivas e toda essa tragédia do nosso processo de civilização, me parece que isso é que precipita a essas instituições que estão na ponta a apresentarem esses números pavorosos.
A polícia brasileira matou 3.320 pessoas em 2015. Por outro lado, 358 policiais foram vítimas de homicídio no mesmo período, sendo 91 em trabalho e 267 fora de serviço, número 113% maior que o registrado pela polícia dos Estados Unidos. Os dados são do Fórum de Segurança Pública. Mudar a cultura também é importante. O alerta vem do advogado da Justiça Global, Guilherme Pontes. Para ele, um começo deveria vir dos próprios agentes do Estado.
Os
cerne da questão está no sentido de que o Estado brasileiro e, portanto, todos os reagentes dos poderes executivo, legislativo e judiciário precisam assumir o compromisso na prevenção e o combate à tortura no país. Assim, não basta que a gente tenha instrumentos legais ou políticas públicas que sejam avançadas, mas é preciso também um compromisso de todos os agentes públicos com a efetivação da política de prevenção e combate à tortura no país.
Mas a assessora de direitos humanos da Anistia Internacional, Renata Néder, reclama que as autoridades não assumem esse compromisso. Ela citou o exemplo do ex-secretário nacional de juventude do governo Michel Temer, Bruno Júlio. Em janeiro, em meio a chacinas nos presídios de Roraima, Manaus e Natal, ele afirmou que tinham que ter matado mais presos e que as chacinas deveriam ser semanais. Bruno Júlio perdeu o emprego por causa dessa declaração infeliz.
É importante que as autoridades, especialmente, mas todos que tenham uma fala pública que tenham alcance, façam falas que sejam falas de respeito aos direitos humanos e não falas de ódio, e não falas que alimentem o discurso e a mentalidade de ódio e de vingança nas pessoas.
Apesar das propostas, não está no horizonte próximo o fim da tortura. O promotor Eduardo Ferreira Valério admite que a mudança de comportamento é lenta e passa necessariamente pela educação.
É um trabalho de educação em direitos humanos, é isso que a gente chama, que precisa ser feito, seja numa entrevista radiofônica, seja em seminários, seja em publicações, seja pelos meios de imprensa em geral, temática de novela, série, formações em telejornais, para que as pessoas se informem, criem uma massa crítica e exijam das pessoas e das autoridades providências efetivas para reduzir esse nível de violência.
Como frisou o promotor, só com o engajamento da sociedade será possível reverter o cenário de terror, morte e tortura que assusta a população brasileira. Vai ver que se isso virar realidade, os depoimentos que você ouviu durante essa reportagem especial virem apenas história, e uma história do tipo que não orgulha ninguém.
Aí eu peguei, na hora que eu estava descarregando, apareceu uma viatura, sabe só? Aí eu, devido saber que eu era torturado, eu falei, bom, vou tentar correr, né? Aí nessa que eu tentei correr, só, aí foi na hora que a polícia me grudou assim pelo pescoço, aqui, ó. Olha só, ele me grudou pelo pescoço, eu sabendo que eu tava ali na situação que eu tava, né? Aí ele foi e tentou passar uma rasteira em mim. Nessa que ele tentou passar uma rasteira em mim, ele caiu junto comigo. Nessa que ele caiu junto comigo, o outro polícia já chegou e me deu um monte de soco assim na face.
Você ouviu a reportagem especial Bate Não, Moço. Reportagem e apresentação de Larissa Bortone e Maurício De Sante. Revisão, Leila Herédia. Áudio, André Menezes. As sonoras com as vítimas de tortura foram obtidas pela Conectas, com autorização do Tribunal de Justiça de São Paulo, e integram a pesquisa Tortura Blindada, como as instituições do sistema de justiça perpetuam a tortura nas audiências de custódia. Puderam ser reproduzidas aqui, mediante o compromisso de preservar a identidade das pessoas e com créditos à pesquisa Tortura Blindada, da Conectas Direitos Humanos. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Secretária de Comunicação Social, Ângela Brandão. Você pode acessar este programa também pela internet. O endereço é www.senado.leg.br/rádio. Até mais!
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.